E continuando nosso programa com o gancho fanatismo político hoje, brincadeira à parte, mas a Justiça Federal do Paraná autorizou hoje a transferência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, para São Paulo. Não exatamente para a capital paulista, mas sim para a cidade de Tremembé, né? O chamado Presídio das Estrelas. A defesa do Lula é contra. A defesa do ex-presidente Lula é contra. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se colocou à disposição do PT para também impedir. A defesa do Lula entrou no STF, portanto, muita polêmica, né? Nós vamos conversar com o professor especialista em Direito e Processo Penal, Yuri Sachione. Boa tarde, professor.
Boa tarde, Marco. Boa tarde, ouvinte.
Bom, primeira pergunta, né? Essa transferência para São Paulo é legítima?
Olha, não me parece adequada a transferência para São Paulo. Primeiro, porque o que cerca esse pedido de transferência? Um pedido da Polícia Federal dizendo que não tem capacidade nem material, nem humana para continuar a se ocupar da custódia do ex-presidente Lula. Quando, na verdade, ela alega que não é função dela custodiar presos que já estão cumprindo pena, embora o caso Triplex não tenha transitado em julgado, já é uma execução provisória, mas existem casos de presos da Lava Jato cumprindo pena lá na Polícia Federal, então esse não é um argumento. Mas há muita pressão do entorno de associação de moradores, da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Justiça, do município, que não querem mais o Lula preso na Polícia Federal, porque eles entendem que as pessoas que promovem aquele acampamento de resistência lá em Curitiba estão atrapalhando, estão incomodando a vizinhança. No plano de fundo, se trata de uma questão de vizinhança mais do que uma questão jurídica, já que o fundamento da transferência foi garantir um direito do preso de ficar perto da sua família, sendo que ele sequer esse foi o pedido formulado por aquela pessoa que está cumprindo pena. Então, na perspectiva legítima, não me parece haver nenhum tipo de legitimidade no pedido. Aí nós temos, então, que nos perguntar, essa transferência ela é legal? Então, partimos para uma outra discussão, que é o seguinte, existe alguma previsão legal? Vamos fazer só um parênteses e lembrar que a defesa do ex-presidente Lula pediu para que ele fosse transferido, não para São Paulo, mas que da carceragem da Polícia Federal em Curitiba, para uma sala de Estado maior, que é aquela acomodação que os generais, advogados e outras pessoas que têm esse benefício previsto na lei devem permanecer enquanto presos. E aí essa que é uma parte interessante que tem que ser discutida, que é a seguinte, a legislação quando cuida da sala de Estado maior enquanto unidade, estabelecimento para que a pessoa fique presa, ela só trata desses lugares diferenciados na prisão no curso do processo e não no cumprimento de pena. E o que faz chegar à conclusão de que, na hipótese de ser uma prisão preventiva, o presidente Lula, assim como outras pessoas, poderiam sim dispor de uma sala de Estado maior, mas na perspectiva do cumprimento da execução da pena, que é o que a gente está falando agora, ainda que provisória, não há essa previsão legal. Então, sendo bastante simplório, como foi a decisão da magistrada de Curitiba, me parece ser a decisão óbvia. Só que nós estamos falando de um ex-presidente da República, nós não estamos falando de uma simples pessoa, e aí não importa qual é a cor do partido, nem sigla, nem número, assim, já que você fez a menção do viés ideológico, mas sim na figura institucional, considerando que aquela pessoa ela possui segredos de Estado, ela iniciou no combate ao crime organizado, embora tenha discutido no processo se ele se envolveu em crime ou não, mas aquela pessoa, ela, pela não só pela figura do cargo, mas pelas informações adquiridas e a importância institucional de um ex-presidente vivo, não deveria ser relegado o seu cumprimento de pena num estabelecimento comum, ainda que separado dos presos perigosos ou ainda que seja lá em Tremembé, no estabelecimento prisional das Estrelas. Minha justificativa técnica para essa conclusão é de que, embora a lei que estabelece os benefícios que os ex-presidentes da República têm não preveja expressamente uma sala de Estado maior para cumprimento de pena, há uma omissão legislativa. A verdade que a melhor interpretação para solucionar essa omissão não tem que ser aquela simples de, ah, se não há prisão legal é porque não tem. Ela tem que ser uma interpretação integrativa, ou seja, se a lei se preocupou em dar uma condição diferenciada a ex-presidentes, que na verdade são ex-funcionários públicos, né, porque eles não continuam exercendo nenhum tipo de função pública, mas eles é dado uma condição especial e um especial tratamento, o adequado seria que esse tratamento mantivesse o mesmo nível de integração, de padrão, de nível que é dado se fosse numa outra situação de prisão preventiva e não execução da pena.
Bom, vou fazer duas perguntas em uma, né? O caso da prisão do ex-presidente Temer, né? Que ele ficou no Rio de Janeiro por apenas 6 dias, né? Depois acabou liberado, né? Acabou sendo solto. E também se essa questão dos vizinhos aí, né? Do acampamento, seria motivo para pedir a transferência de um preso, mesmo sendo ele ex-presidente da República.
É bom, essa reclamação dos vizinhos como fundamento para a transferência de preso é um tanto quanto absurda. Inclusive, se considerar que quem tem que cuidar da ordem urbana é o município e quem é o poder judiciário competente para aplicar as medidas necessárias é o poder judiciário estadual do Paraná, e a Justiça Federal e a Polícia Federal em nada tem com esse entorno. Então, esse é um ponto que você trazer para dentro do processo de execução penal esse tipo de interferência externa, na prática, você aceitar que possa haver espécies de pena de banimento. Claro, eu tô exagerando na minha colocação, mas a partir do momento em que você tem uma pessoa que passa a ser indesejada dentro daquele ambiente, ainda que ele já está respondendo a um outro processo, lembrando que a força-tarefa do Ministério Público foi contra a transferência, tá? O Ministério Público foi contra, porque ele ainda está respondendo a um processo lá, ou seja, ainda há utilidade da prisão dele ser próxima do distrito da culpa, mas essa interferência externa alheia ao próprio Poder Judiciário e às funções da Justiça, ela não justifica. E o presidente Temer, ele sim recebeu um tratamento adequado quando ele foi preso, mas a ressalva que eu tenho que fazer é que o presidente Temer, ele foi preso preventivamente, situação que o ex-presidente Lula não passou. O ex-presidente Lula somente foi preso quando, do início da execução da pena, após ele perder a apelação perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Então, a natureza da prisão é um pouco diferente. E, justamente por uma omissão legal, não há nenhuma norma explícita que diga que ex-presidentes eles têm uma acomodação especial para cumprimento de pena. Por isso que eu acho que, em respeito à figura dos presidentes, e não não estou falando especificamente do Lula, mas para qualquer ex-presidente, já que a própria lei concede esses benefícios especiais, porque efetivamente há um reconhecimento público da função, mesmo após o encerramento, né, do exercício do cargo, deveria sim haver uma interpretação integrativa, né? Ou seja, a legislação foi omissa, mas se o legislador tivesse legislado, ele teria respeitado e obedecido esse padrão. Então, me parece que seria adequado o atendimento do pleito de defesa e deferir a sala de Estado Maior.
Uma última pergunta rapidinho. É uma oportunidade também para a defesa voltar a pedir, né? Por mais que tenha sido condenado em 3 instâncias, e não sou eu aqui que vou julgar se o crime foi provado ou não, mas é uma decisão da justiça, né? Mas é uma oportunidade também da defesa pedir a soltura do ex-presidente, né? Então, isso também não faz botar a lenha na fogueira também, essa transferência, Ricardo?
Claro, no caso, o que o Supremo vai decidir na retomada do julgamento daquele habeas corpus nem seria culpado ou ser inocente. É se ele foi julgado por um juiz isento ou não, né? Então, isso, em tempo algum, há um juízo final de mérito. Mas é claro que isso gera mais pressão para cima do STF, porque a defesa vai acabar fazendo pressão para que essa questão seja retomada com mais velocidade. Enfim, temos uma definição de que se o juiz agiu de forma parcial ou não, e se os áudios vazados pelo Intercept, eles vão ter uma influência na opinião dos ministros do STF ou não.
Yuri Saione, professor especialista em Direito e Processo Penal, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos, porque é uma notícia que pegou muita gente de surpresa e a gente tenta tirar algumas dúvidas aqui. Obrigado pela entrevista, uma boa tarde.
Muito obrigado, um grande abraço.